O texto que vamos refletir nessa noite, a passagem bíblica que traz inspiração para a nossa reflexão, é o texto de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Algo bom que aconteceu nessa pandemia foi que, através dos canais virtuais, os grupos de estudo bíblico se multiplicaram. Então, o que era difícil, né, porque por conta das distâncias, se encontrar, se tornou fácil, porque as distâncias sumiram. A gente liga a tela do celular, liga a tela do computador, e nós então estamos na presença uns dos outros e podemos abrir a Bíblia e estudar juntos. E muitos grupos surgiram nessa pandemia. E a carta de Filipenses é uma carta que eu já estudei em três grupos. Aliás, tem um desses grupos, que é o grupo de uma equipe do Einstein, liderada pela nossa irmã Cláudia, que funciona toda sexta-feira de manhã. E lá nós estamos estudando a carta de Filipenses. Então, a pandemia trouxe muitas dificuldades, muitos problemas, realmente foi um tempo difícil, mas sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que nós tivemos muito mais tempo para estudar a Bíblia juntos. E se você não está estudando a Bíblia nesse tempo, eu quero te convidar a participar de algum pequeno grupo. A nossa igreja durante a semana tem se encontrado pelo Zoom, por outras plataformas digitais, para estudar a Bíblia. E você pode crescer conhecendo a Bíblia, conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra do Senhor. O texto de hoje, então, Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Quando nós nos encontramos aqui um pouco antes de começar o culto, eu e o Cezinha, ele disse que gostaria de ler um trecho de Filipenses. Eu falei: poxa, que bacana, eu vou pregar em Filipenses. Então nós não combinamos, mas estamos unidos no mesmo espírito. E a carta de Filipenses, ela é uma carta que é escrita por Paulo num contexto complicado, num contexto difícil, mas que ao mesmo tempo é uma carta que transborda de alegria. E transborda de alegria porque Paulo, como lemos com César no começo do culto, ele descobriu o segredo de estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele descobriu o segredo de estar completo, satisfeito em toda e qualquer circunstância. Então, essa carta é uma carta onde Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar. Nessa prisão, ele ali aguardava o julgamento, e aguardando o julgamento, ele precisava arcar com as despesas dessa prisão, era uma prisão domiciliar, e ele precisava tirar dinheiro do bolso, para custear as despesas ali, o que ele se alimentava, o aluguel daquela casa. Ele estava ali acorrentado a um soldado romano, aguardando um julgamento, provavelmente um julgamento que traria a morte, seria provavelmente condenado à morte. Mas ele escreve com alegria à igreja de Filipenses, que quando lemos a carta, nós percebemos que é uma igreja generosa, porque a igreja de Filipenses, a igreja em Filipos, foi uma das igrejas que ajudaram Paulo nesse momento, financeiramente falando. Se você depois investir um pouco de tempo lendo a carta de Filipenses, você vai perceber que Paulo ele se apresenta com muita gratidão aos irmãos filipenses. Inclusive porque entre aqueles irmãos, havia um irmão que havia se deslocado até onde Paulo estava, para levar recursos, para levar a providência, para ajudar, para apoiar. Então é uma carta que, embora as circunstâncias sejam circunstâncias difíceis, embora não sejam circunstâncias favoráveis, Paulo preso, a perseguição aos cristãos aumentando, mas essa carta transborda de alegria, porque há ali alguém que descobriu o segredo de caminhar contente, de estar contente em toda e qualquer circunstância, quer na fartura, quer na falta de alimento. E é nesse texto que ele acaba dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Pode viver qualquer circunstância, porque o que o contenta, o contentamento não está nas circunstâncias, mas está em Deus. O segredo do contentamento está na presença de Deus, na bênção de Deus. Então, alguém que descobriu esse contentamento e uma igreja generosa, o resultado é uma carta alegre. Os estudiosos dizem que a carta de Filipenses é a carta da alegria. É uma carta que transborda de alegria. E no capítulo 2, Paulo faz um apelo aos irmãos filipenses. Ele dá uma instrução. E a respeito dessa instrução, que eu gostaria de conversar um pouco com você nessa noite. É uma instrução, e a gente percebe o cuidado e o amor de Paulo para dar essa instrução. Apesar de ser uma igreja generosa, a igreja dos filipenses, a igreja de Filipos, não era uma igreja perfeita. Assim como a nossa, assim como qualquer outra igreja, não é uma igreja perfeita. Precisa ser instruída, precisa ser exortada em amor, precisa ser guiada e direcionada. E Paulo, como líder daquela igreja, apesar da distância, aproveita essa carta para, com muito amor, instruir aqueles irmãos. E ele aqui apela a esses irmãos. E ele começa ali, no começo do capítulo 2, no versículo 1, ressaltando algumas qualidades da igreja. Ele começa ali incentivando. Ele diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Ele reconhece aqui que aquela igreja caminha em Cristo. É uma igreja que está em Cristo, e por estar em Cristo, ela tem motivação, ela é motivada por Jesus. É uma igreja motivada pelo Espírito Santo. Ele reconhece que ali há exortação de amor. E é estranha essa palavra, né? Porque quando a gente fala de exortação, geralmente a gente pensa em bronca, né? Vamos exortar, o irmãozinho precisa ser exortado, né? A gente pensa logo numa bronca, numa disciplina. Mas aqui a exortação de amor, ela não é essa bronca. Ela é uma consolação de amor. A Bíblia Almeida, ela traz essa palavra, consolação de amor. É uma igreja que os irmãos, os membros dessa igreja, consolam-se uns aos outros. Exortam-se em amor. E a exortação em amor não é aquela exortação que vem para condenar, ela vem para acrescentar. Ela vem para ajudar o outro a crescer, porque ama. E Paulo reconhece isso. Se há alguma comunhão no Espírito, uma igreja em Cristo é uma igreja que, caminha em comunhão com o Espírito de Deus. E ele reconhece: há aqui uma igreja que caminha em comunhão com o Espírito, e se há uma profunda afeição e compaixão. A tradução João Ferreira de Almeida traz entranhados afetos e misericórdia. Se há esses entranhados afetos, essa afeição uns pelos outros, compaixão, misericórdia. Uma igreja em Cristo é uma igreja que caminha nesse sentido, motivada pelo Senhor, onde os membros exortam-se, consolam-se em amor. Há uma comunhão com o Espírito e há uma profunda afeição e compaixão. Há entranhados afetos de misericórdia. Paulo reconhece tudo isso na igreja de Filipenses. E ele começa justamente trazendo essas qualidades, trazendo, ressaltando essas qualidades, incentivando essa igreja. Sabe aquela história, quando você vai instruir alguém, você vai ali dar alguma dica, dar um conselho, você começa elogiando, né? Antes de você vir com a instrução, você primeiro assopra, você primeiro traz uma palavra de bênção. Paulo é muito sábio nesse sentido. Ele queria instruir aquela igreja, mas primeiro ele traz uma palavra de bênção, e ele reconhece que a igreja dos irmãos filipenses era uma igreja que caminhava em Cristo, estava em Cristo. E por estar em Cristo, poderia muito bem cumprir a instrução que Paulo daria. Por estar em Cristo, por ser uma igreja que caminhava em Jesus, que caminhava em comunhão com o Espírito, motivada pelo Senhor, era uma igreja que muito bem poderia seguir a instrução que Paulo gostaria de passar. E aqui então vem a instrução de Paulo, e ele diz: completem a minha alegria. Se por vocês estarem em Cristo, completem a minha alegria. E aqui então vem a instrução. A instrução, os estudiosos do Novo Testamento dizem que essa instrução é uma tríplice diretiva. É uma tríplice diretiva, por quê? Porque aqui há três pontos importantes nessa instrução: há a unidade, a humildade e a solicitude. É uma diretiva tríplice, porque há aqui um convite à unidade, à humildade e à solicitude. Primeiro, a humildade, quando ele diz que, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O primeiro ponto dessa instrução é um convite à unidade, onde ele diz: vocês precisam caminhar tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Essa unidade, ela é fundamental para que a igreja de Jesus caminhe sobre a terra. Inclusive, essa unidade está na oração de Jesus, lá em João capítulo 17, quando Jesus pede ao Pai, orando por mim e por vocês, para que nós sejamos um, para que essa unidade, que o Pai experimenta com o Filho e com o Espírito, ela possa ser experimentada e vivida por mim e por vocês, pela igreja de Jesus. Essa unidade, onde caminhamos com o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, ela é possível. E Jesus diz isso na oração, quando ele diz: a glória que tu me destes, Pai, eu dei a eles, para que eles sejam um, como nós somos um, e para que o mundo saiba que tu me enviaste. É essa unidade que vai anunciar ao mundo a vinda de Jesus, que Deus enviou Jesus ao mundo para salvar, para redimir, para libertar. Nós precisamos buscar essa unidade como igreja de Jesus. E aqui nós então caminhamos para o segundo ponto dessa diretiva, é a questão da humildade. Não tem como ter unidade sem humildade. E Paulo diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Humildade. Precisamos aprender com aquele que é humilde e manso de coração. Jesus, aquele que considerou todos os outros superiores a Ele mesmo. Se nós não caminharmos pela trilha da humildade, irmãos, dificilmente, aliás, será impossível vivenciar a unidade. A humildade, ela é essencial para a construção de uma unidade, porque na unidade nós amortecemos, nós matamos o nosso ego, a nossa vaidade, e nós consideramos o outro superior a nós mesmos. Considerar o outro superior é muito difícil. É fácil quando há equivalência nos pensamentos. É fácil quando estamos entre amigos, entre pessoas com afinidade. Mas numa igreja plural, com membros diferentes uns dos outros, é um exercício considerar o outro superior. Porque o nosso ego quer falar mais alto, porque existe muita vaidade. Nós precisamos apagar o ego, apagar a vaidade e caminhar em direção ao outro, considerando o outro superior. Considerando o outro superior. Nós não fomos chamados para simplesmente trazer o nosso ponto de vista e impor um ponto de vista. Nós fomos chamados a construir uma unidade, e muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, nós só vamos conseguir construir essa unidade quando houver humildade, humildade de verdade, onde o outro é considerado superior a mim mesmo. E por fim, o último ponto dessa diretiva tríplice é a solicitude. Para que haja unidade, nós precisamos caminhar em humildade, mas nós também precisamos cuidar uns dos outros. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Há aqui um convite a, em primeiro lugar, atentar para a necessidade do outro. Para isso eu preciso abrir os meus olhos, eu preciso levantar minha cabeça, eu preciso parar de olhar para o meu umbigo, eu preciso olhar para o lado, eu preciso olhar para trás, eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar ao meu redor e perceber quais são as necessidades que me cercam, não somente as minhas necessidades, mas quais são as necessidades do meu irmão. E aí então caminhar em direção à necessidade, oferecendo cuidado, oferecendo resposta. Irmãos, você já parou para pensar? Se nós estivéssemos 100% atentos às necessidades uns dos outros, e estivéssemos 100% dispostos a suprir as necessidades uns dos outros, eu tenho certeza que por volta de 90% das nossas orações seriam respondidas. Sobraria aí só aquilo que é sobrenatural para o Senhor. Se nós simplesmente olhássemos para o lado e nos colocássemos como solução para o outro, um caminho para a unidade passa por esse cuidado, passa por essa atenção, por essa entrega. Humildemente olhando para o lado e se colocando como resposta para a necessidade do outro. Esse caminho, ele é essencial, fundamental, para que eu e você possamos ser identificados como Igreja de Jesus. Se somos Igreja de Jesus e se estamos em Cristo, se há alguma motivação, alguma exortação, se há comunhão no Espírito, ou profunda afeição e compaixão, precisamos caminhar em unidade, humildemente colocando o outro em posição superior à nossa, e atentos à necessidade do outro, se colocando à disposição para cuidar, para tratar, com palavras que trazem cura, com gestos que trazem cura, com atitudes de misericórdia, de compaixão, sem querer ser o dono da verdade, sem querer se colocar como dono da verdade, e humilhando o outro, porque o outro pensa diferente, porque o outro tem um posicionamento diferente, sei lá o quê, mas humildemente, considerando o outro superior a você, humildemente, atentando para a necessidade do outro, e cuidando, e tratando, tocando, abraçando, curando. Essa é a dinâmica da caminhada da igreja de Jesus pelo mundo. É uma igreja que caminha em unidade, em humildade, e atenta à necessidade do outro. Se não for assim, irmão e irmã, meu irmão e minha irmã, se não for assim, nós não vamos cumprir o nosso papel como igreja de Jesus. Não vamos cumprir o nosso papel. Mas você pode pensar, é muito difícil. Como seguir uma instrução como essa? Numa igreja tão plural, numa igreja tão diferente. E Paulo dá a resposta nos versículos seguintes. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Afinal de contas, a unidade, a humildade e a solicitude estão presentes no Salvador. Estão presentes no Senhor, na vida de Jesus. A unidade, a humildade e a solicitude estão presentes na vida de Jesus. Precisamos então olhar para Jesus e ter a mesma atitude que Jesus, a mesma atitude de Cristo Jesus. E aqui então Paulo, então ele discorre sobre essa atitude, de uma maneira poética até, é o que os estudiosos chamam de kenosis, esvaziamento. A partir do versículo 6, ele começa a descrever essa atitude de maneira poética, e ela é um caminho, ela é um caminho onde Jesus, sendo Deus, Ele vai caminhando em humildade, em direção à humanidade, para aí então ser glorificado. E eu gostaria de ler com vocês: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a direção, essa é a caminhada proposta. Você que quer ter uma atitude, como foi a atitude de Jesus, você precisa caminhar em direção ao outro, mas caminhar se esvaziando de si mesmo. Não dá para caminhar em direção ao outro se achando o dono da verdade, querendo resolver a solução, como aquele que tem todas as respostas, e vai ali salvar um pecador. Não, é humildemente, respeitando, considerando, atento às necessidades, buscando a unidade. É nessa caminhada, a caminhada proposta por Jesus, uma caminhada onde Ele vai se esvaziando, para ao final ser glorificado. Na caminhada da igreja, eu e você, nós vamos caminhando um em direção ao outro, se esvaziando de nós mesmos, se esvaziando, se colocando na posição de servo, se preciso até se entregando, se sacrificando, ao final desse processo, nós estaremos diante da glória de Deus, porque é ao final desse processo que a igreja se encontra forte. É uma igreja de membros que se esvaziaram de si mesmos, mas que enquanto se esvaziavam de si mesmos, o Espírito os enchia de Jesus, o Espírito Santo os enchia, porque eles tinham a mesma atitude de Jesus. Então o Espírito ia enchendo, enchendo, e ao final, nós encontramos uma igreja forte, aquela igreja a qual as portas do inferno não prevalecem. É essa igreja que precisa ser atuante no mundo, é essa igreja que precisa levantar a voz profética. Mas se nós não buscarmos essa unidade, se nós não formos humildes, irmãos, se nós não considerarmos o outro superior a nós mesmos, se nós não cuidarmos uns dos outros, nós iremos enfraquecer. Nós iremos enfraquecer. E esse é o problema, porque o que nós vemos é uma religião, uma igreja que cresce em números. O IBGE diz que logo logo os evangélicos serão mais de 30%. Uma igreja que cresce em números, mas que não tem unidade, nem humildade, nem serviço, e por isso é fraca. Há algum tempo atrás viralizou um vídeo daquele historiador e pensador contemporâneo chamado Leandro Karnal. E ele, ali ele vem contando um pouco a relação do ser humano com a religião. Ele vem fazendo ali uma crítica. É importante você saber que ele é ateu, mas ele é um crítico, e ele vem ali criticando a relação do ser humano com a religião, principalmente nesse contexto de sincretismo que nós vivemos no Brasil. E ao final da sua fala, da sua palestra, ele diz o seguinte: que o maior desafio para os religiosos de hoje é cristianizar os cristãos. E com as palavras dele, ele diz o seguinte: que o maior desafio é falar de Deus para quem tem Deus no carro, na camiseta, na casa, mas não tem no coração. Um ateu falando isso a respeito dos religiosos. Que o maior desafio, ele diz o seguinte, que o maior desafio dos dias de hoje é cristianizar o cristão. Houve um tempo em que o desafio era cristianizar os indígenas, os povos não alcançados. Houve um tempo que era cristianizar os ateus, os céticos. Mas hoje, o desafio é cristianizar os cristãos. Porque eles não se parecem com o Cristo. E que triste ouvir uma palavra como essa. Uma igreja que não tem a atitude de Cristo, porque não caminha em unidade, não caminha em humildade, e não caminha em serviço. Trocou o projeto de reino por um projeto de poder. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, e voltar a caminhar em unidade. E para isso precisamos ser humildes, e precisamos estar dispostos a cuidar uns dos outros. Talvez, ao entrarmos nesse processo, ao invés de nós ouvirmos lá de fora que o maior desafio para os cristãos é cristianizar uns aos outros, né? Se parecerem mais com Cristo, nós ouviremos: eles são parecidos com Cristo, por isso serão chamados de cristãos, assim como foi em Atos. Em Atos foi ao contrário. Aqueles caras, aqueles irmãos se pareciam tanto com Jesus, que eles falavam: vamos chamar esses caras de Jesusinho, de cristinhos, de cristãos. Eles parecem pequenos cristos, caminhando pelo mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, buscando essa unidade, humildade e serviço, voltar a sermos chamados de pequenos cristos. Porque caminhamos pelo mundo como Jesus caminhou, tendo a mesma atitude de Cristo. A mesma atitude de Cristo, que caminha em direção ao outro, se esvaziando, para ali na frente se encontrar com a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus derrame sobre nós o seu Espírito. E se há em nós motivação, se há em nós comunhão com o Espírito, se há em nós alguma exortação de amor, se há em nós entranhados afetos e misericórdia, que nós possamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus, caminhando em unidade, humildemente considerando o outro superior, e disposto a servir e cuidar do nosso irmão, da nossa irmã, daquele que está ao nosso lado. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, porque Jesus Cristo veio ao mundo, e entre nós Ele nos ensinou como devemos viver, como a sua igreja deve caminhar, e nós queremos caminhar assim, Jesus. Ó Deus, que a nossa igreja, a Igreja Batista da Liberdade, possa ser conhecida aí fora, como uma igreja formada por membros que se parecem com Jesus, que são cristãos de fato, que caminham em unidade, que humildemente consideram o outro superior, e que cuidam uns dos outros, que servem uns aos outros. Ó Deus, faz isso no nosso meio, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre nós, e nos transforma. Nos transforma, Senhor. Muda, Senhor, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, para que possamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Que seja assim, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém.